Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio T, neste nosso primeiro programa do ano, hein?
É a primeira sexta-feira do ano e já é a última desse mês, viu, prefeito? Porque eu tô entrando em férias na semana que vem. Chegou a minha hora de entrar de férias, viu, prefeito? Semana que vem sou de férias. Mas, prefeito...
Estou liberado de você.
Isso, o senhor vai ficar liberado de mim durante duas sexta-feiras somente. Mas depois a gente está de volta aqui para pegar no pé do senhor aqui.
Tá bom.
Prefeito, já começou aquele burburinho, né? Passou uma eleição, já começa a pensar em outra, né? Não tem muito intervalo nesses pensamentos assim e já começa aquele burburinho. Quem será o candidato a prefeito? Já que o tal William não será mais, não pode ser, né? Porque já tá, vem de uma reeleição. Mas já começam a falar, né, prefeito? Muitos nomes começam a pipocar aí como candidatos a prefeito, né?
Não, até que em Camorão não são muitos nomes, não. É poucos nomes, né? Mas é a pergunta que eu mais ouvia quando eu estava fazendo campanha e também quando eu saio fazer visita, né?
Uhum.
Quem que vão me indicar? Quem que vai ser o prefeito? Quem que nós, se nós não temos preocupação com o próximo prefeito? E eu já falava na campanha assim.
É que falam o seguinte, né, prefeito? Ah, como tal ele não vai estar mais na prefeitura? Ele não tem mais essa preocupação?
Não, tem preocupação nós temos com a cidade, sim. E aí eu sempre dizia assim, ó, vai passar pelas mãos dos deputados.
Uhum.
É, então nós vamos ter que conversar com os deputados de Camporão e tentar encontrar um caminho que agrade a todos e que a gente se mantenha unidos. Eu falava também que se um dos três não se elegesse, a gente poderia ser um dos três, né?
Então tem Rubens Bueno aí.
Mas eu não conversei com o Rubens sobre isso, até antes a gente conversar, eu acho que tem que ter uma conversa com ele, e em seguida converso com os outros dois deputados, o que eles pensam. E em seguida aí, cada um procurar seu caminho, se não tiver composição, né? Eu espero que haja uma composição em benefício da cidade, porque a cidade, quando ela está unida, a gente consegue ter mais força para conquistar o que falta, o que você tem necessidade na cidade de fazer, né? Então eu entendo isso que é o mais importante, a gente conseguir manter a união. Bom, não havendo união, vai ter disputa para prefeito, dois ou três candidatos aí vão trabalhar. E aí cada partido vai encontrar solução, vai lançar seu nome, né? Eu sempre trabalho que tem que existir um consenso, porque a cidade ganhou muito com essa união que existe hoje. Então, a divisão de você ser contra governador, você se eleger trabalhando contra, não é bom para uma cidade igual a Camorão. Mas quando você tem todos do mesmo lado, é importante para as conquistas, para as grandes obras, para os grandes programas, para os grandes... investimentos que o governo do estado quer fazer no interior, então isso é importante. E eu destaco, nós temos aí 50 milhões para iniciar, já com a autorização para a empresa, já começar agora a partir desse mês. No final do ano já concluímos o convênio do novo as instalações do Sisconcan, que vai passar a ser ambulatório médico de especialidades ali próximo da Santa Casa, que é uma obra também de 25 milhões do governo do estado. Então, eu acho que essa união é possível você avançar nos programas que o governo tem, em todas as áreas. Então, por isso que eu começo essa reunião, vou começar a conversar logo no começo do ano com o deputado Rubens Bueno, deputado Márcio, deputado Douglas, para a gente, não tem consenso. Então, cada um procura lançar seus candidatos, né?
Mas aqui no município, antes dessa conversa mesmo, já tem nomes surgindo, prefeito? Não sei se o senhor pode falar em nomes e tal, mas...
Não, a gente ouve comentários, né? Mas não tem assim... Porque para você ser candidato, você tem que ter um partido. Você tem que ter vários partidos. Você tem que ter um grupo trabalhando com você. Porque não é eu sou candidato. Você tem que ter plano de governo, você tem que ter chapa de vereador, você tem que ter tempo de rádio e televisão, você tem que ter fundo partidário, você tem que ter pessoas fazendo plano de governo, um grupo na saúde, um grupo na educação, um grupo na ação social, na infraestrutura, então você...
Mas não basta a sua vontade do cidadão,
não é, eu sou candidato, mas eu sou candidato sozinho, não. Eu tenho que ter um...
Então, uma articulação,
lógico,
né?
Que construa uma candidatura para você chegar no processo eleitoral, você tá com tudo pronto.
O senhor acredita que possa, além dos atuais grupos políticos em que foram, surge uma chamada, aquela até chamada terceira via, de empresários, ou de um outro setor que possa... lançar um candidato?
Eu acho muito difícil, né? Porque se você é uma candidatura de prefeito, você constrói ela ao longo dos anos, né? Por um trabalho que você fez ou na iniciativa privada ou no serviço público, reconhecido pela cidade. E das pessoas que fazem esse trabalho hoje, eu nunca ninguém se manifestou dizendo assim, eu quero ser candidato, eu estou trabalhando para ser candidato, eu estou construindo... Não, eu ouço pessoas de vez em quando falar assim, ah, estou pensando em ser candidato, mas tá, mas o que você está fazendo para ser candidato? Nada. Uhum. Ah, você sai sábado, domingo fazer visita? Não. Você tem um chapa de vereador, você já está começando? Não. Então, muitas vezes não tem força, né? Uhum. Se você não tiver um grande grupo com você.
O senhor acredita, então, que para ser um candidato, primeiro ele tem que conhecer a cidade?
Ele tem que conhecer o orçamento, conhecer o que está sendo feito, o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito tem recurso aonde? Em qual governo que tem? O que o governo federal está investindo? O que o estado está investindo? Quais os programas que me interessam? Bom, mas eu tenho força política lá em Brasília para conseguir esse recurso? Eu tenho força política no governo do estado para conseguir? Qual o meu relacionamento com os governos? Que faça com que os governos coloquem Camornão, vamos dizer, numa programação de investimento de ações na saúde, ou de recursos novos na educação, ou um trabalho na ação social. Isso você tem que saber. Agora, eu vejo assim que a prefeitura é uma situação assim que você, para você saber o que é uma prefeitura, você tem que ficar 1, 2 anos lá dentro, assim, para você saber. E eu digo isso porque eu fui vice-prefeito e naquele intervalo de vice eu fiquei muito tempo nas secretarias para me poder entender o funcionamento da prefeitura. E até hoje a gente está aprendendo, porque surge muita coisa, muitas ações novas, surge uma legislação nova, surge mais necessidades que você tinha no passado, hoje você tem. Então você tem que trabalhar com... pensando no investimento, na população, pensando na receita, na ampliação da receita, na redução da despesa, na satisfação que a população, de repente, não tem em alguma área que você precisa corrigir. Uhum. Então é algo assim que você fica 24 horas no ar.
Muito bem. Então, só dizendo para o ouvinte que eu tentei tirar os nomes aqui do prefeito, mas ele não fala os nomes. ele faz uma volta aqui, mas ele não
mas
fala nomes.
Mas
é
que até agora, se você ouviu alguém na imprensa falar assim, eu quero ser candidato a prefeito?
Não, mas alguém já chegou no seu ouvido, prefeito.
A gente ouve comentários, mas assim, de trabalho partidário, reunião partidária.
Sim.
Reunião com... Eu não tenho esse conhecimento. A gente ouve de, tal pessoa diz que vai ser candidato. Nós temos que começar a fazer o que é certo. Bom, quem são as lideranças? Essas lideranças representam um grupo. Esse grupo tem um partido. Bom, então você tem que começar aí. Bom, então, deputado Rubens Bueno, presidente estadual de cidadania, tem interesse? Não, não tenho. O que você entende que deve ser feito em Camorão? Você vai ouvir. Bom, deputado Márcio, como é que você está pensando em Camorão? O que você acha que tem que acontecer? Deputado Douglas e tal. Aí... A partir de dizer que cada um tem seus grupos políticos. Por exemplo, eu faço grupo parte do Cidadania. Bom, reuni o partido em Camorão para ver como nós vamos caminhar na eleição, o que nós ouvimos das lideranças para a gente saber que caminho seguir.
Tá, e dentro do Cidadania, Rubens Bueno não aceitando, o senhor não pode ser. O Douglas é o deputado estadual do município, né?
Que pode ser, se ele quiser. A partir do ano que vem, ele não perde o mandato, ele pode ser se ele quiser. É, e aí deve ter outros nomes no partido, de repente, que nessa reunião possa surgir. Porque eu já tive... A gente tem informações assim, ah, tal pessoa gostaria, o Israel gostaria, o Beto Boideiro gostaria, o Sérgio, o secretário de saúde, gostaria, o Sidney gostaria. A gente vê que pessoas, se houver uma grande união, eles têm interesse. Mas eles respeitam muito o que o partido decidir. Então, por isso que eu digo sempre que você começa uma reunião com os deputados, vem para os partidos para decidir que caminho a gente vai, vai seguir para o próximo... É, disputa para prefeito de Camorão.
Muito bem, então aos pouquinhos a gente vai tirando os nomes aí do prefeito.
É, porque você não tem nada definido, né? É, se alguém quer ser candidato, pô, ele já tem que começar a andar, fazer seu plano de trabalho e falar, puxa, quantas visitas eu preciso fazer, o que eu preciso construir para me ser candidato. Então essas coisas depende da vontade de cada um. É, eu quero ser candidato e vou procurar meu caminho, meu trabalho. Sim. Ninguém faz por você. Você tendo interesse, você tem que motivar e fazer com que isso ande junto com seus partidos, com seu partido, com seus companheiros, né?
Então, mas dentro eu preciso trabalhar, eu preciso articular pessoas que vão caminhar comigo.
Exatamente.
Né?
Se eu tenho vontade, pô, o partido está comigo? Tá. Quem mais está comigo? As lideranças do partido estão? É, os filiados todos estão? Vamos lá. Depois eu vou construindo fora do partido aquilo que eu entendo que possa contribuir.
É, então a caminhada tem que começar agora, né, prefeito? Porque são...
Então começa quem quer, tem que começar.
No máximo ano e meio aí para lançar uma candidatura, né? Para a eleição do ano que vem.
É. O que acontece agora, vai começando a ter algumas especulações, né? Porque tem candidato a prefeito que ele oferece a vice para 300. Mas sabe que vai ser um. Mais 300 que ele oferece, muitas vezes, puxa vida, eu posso ser visto aquele, então vou ficar com ele. Lá na frente vai ter um. Você lembra quando o Ratinho foi candidato a governador? Tinha 5, 6 vices. Norberto Ortigara, o presidente da Federação das Indústrias, o presidente da Federação do Comércio, alguns deputados que estavam na fila lá para serem o vice. Chegou na hora ele escolheu um. Os outros...
E é o mesmo que veio para a reeleição dele,
porque se você faz qualquer mudança agora, você cria uma confusão, né? Porque muitos interessariam em ser vice. Bom, o vice está em aberto. Todos os partidos vão querer indicar o vice que faça parte da federação, na época era federação, coligação. E aí começa aquela confusão toda de novo. Quando você já chega definido, o vice é esse, ninguém mais briga pelo vice.
E falando em vice do vice-governador. É um nome discreto e trabalha bem, né, prefeito?
Ele é discreto, ele une o pessoal, ele tem um...
Ele é um bom articulador, né?
Bom articulador, tem um nome que é respeitado e ele está há muito tempo, né, em federação, em sindicatos, em SEBRAE, nesses órgãos. Isso, até hoje nunca se ouviu nada quanto à conduta dele, né? Então ele é uma pessoa respeitada, entrou no governo, uniu mais o governo ainda, e todos foram unânimes e me diziam, não, tem que continuar como vice.
Sem falar que eu acho que ele foi um dos melhores presidentes do Paraná Clube. O Paraná Clube vai ter saudade da volta.
É, mas na época o Paraná Clube tinha um triunvirato, como diz, três presidentes, né? Que eles assumiram os vários clubes, se uniram. E era a equipe do Paraná que tinha mais patrimônio. Na época eles foram ganhando tudo, né?
Junto com o Colorado lá.
E hoje,
né?
Praticamente o patrimônio, grande parte foi embora, porque foi a cada 4 anos, 2 anos mudando o presidente, cada um fazendo muita coisa errada. O patrimônio foi embora, o time tá lá na Série C, né?
Não, caiu pra D, né?
É, mas se caiu pra D é difícil voltar, né?
Muito bem. Prefeito. Nós temos escolas aí sendo construídas em Campo Mourão, escolas que foram finalizadas, igual o Gurilândia foi finalizado e foi com recurso do município, prefeito.
O que aconteceu? É, quando eu assumi a prefeitura, tinha acho que 2 ou 3 escolas com convênio com o governo federal. E uma já tinha na segunda, na terceira, na quarta empreiteira. Por quê? Porque como o governo federal não paga, atrasava o pagamento, as empreiteiras abandonavam. E da Gurilândia também foi assim no Cidade Nova, foi assim na Gurilândia, foi assim aqui no Flora. E aí, o que que aconteceu? Vai ficar aqueles esqueletos 4, 5 anos aí e...
Que é um prejuízo, vai perder.
E a história se repetindo, você começa, o empreiteiro não recebe, abandona, começa. Então, o município, ele começou a pegar recursos próprios para concluir. Foi assim no Flora, foi assim lá no CMEI lá do Avelino, no Cidade Nova e no Gurilândia. O município aportou, né, de pagamentos para empreiteira sem receber do governo federal em torno de 3 milhões de reais. Então não basta você só assinar um convênio, né? Se você não vem o dinheiro, a obra fica paralisada e a população para lá e fala assim, olha, aqui, ó, dinheiro público jogado fora. E aí o município resolveu, meio que não tem norma para